deputado federal do PSL, Felipe Francischini. Ele conduziu como presidente o amplo debate da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. É a primeira vez que a gente tem aí a oportunidade de conversar com o deputado. E para Cascavel, para toda a região oeste, nos fale um pouquinho daquele momento que o senhor viveu ali, né? Embora bastante jovem, a oposição, requerimento pedindo adiamento, várias tentativas de obstruções, a oposição atuou com muita firmeza. Nos fale um pouco sobre esse período que o Brasil inteiro acompanhou, deputado. Bom dia, satisfação ouvi-lo aqui na CBN Cascavel.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel. Um prazer estar com todos vocês na manhã de hoje. E foi, todo mundo acompanhou pela TV, né, a aprovação da reforma da Previdência na CCJ. Foi bastante tumultuada naquele momento. Era o início do governo Bolsonaro, então não tinha uma base do governo, não tinha uma organização mais explícita para aprovação dos projetos. E acabou caindo na CCJ. Eu tinha recém sido eleito presidente da comissão e eu tive que, naquele momento, escolher um relator que veio à minha cabeça, que era um cara totalmente técnico, o deputado Marcelo Freitas, lá de Minas Gerais. A oposição vinha com a faca nos dentes para tentar enterrar a reforma da Previdência já na CCJ, e eu tive que ser bastante firme, né? Eu sempre digo que eu não gosto de bater boca com nenhum deputado, não gosto de ser desrespeitoso, mas muitas vezes alguns membros da oposição xingavam, gritavam, vinham até a mesa, queriam tumultuar, encerrar a reunião. E eu não permiti isso, eu tive que ser bastante duro para que nós pudéssemos aprovar a Previdência, aprovamos com 48 votos na comissão, que é muito voto, e ao mesmo tempo não deixei criar tumulto, né? Mas todo mundo acho que acompanhou o Brasil inteiro, me para na rua para falar sobre aquele momento, principalmente sobre alguns deputados da oposição que faziam um tumulto até mesmo exagerado, né?
Cá para nós, deputado, o Guedes, ministro da Economia, esteve lá também, passou por apuros, não é? Ficou em alguns momentos desapontado com essa postura da oposição. A gente observou que faltou, de repente, até alguns deputados da base aliada fazer uma defesa, buscar o equilíbrio. Em algum momento o senhor chegou a imaginar que a situação perderia o controle?
Não, que perderia o controle não. É claro que o importante num projeto é você ter voto. Naquele momento, o governo não tinha voto. Então, o que, que eu fiz? A minha estratégia foi segurar um pouquinho o ritmo da tramitação da reforma na CCJ para dar tempo do governo entrar, começar a administrar, acomodar uma base do governo. Teve semanas que eu estava presidindo ali que os partidos de centro anunciavam que não votariam a reforma da Previdência. Então, era um cenário muito ruim. E eu preferi ter essa serenidade, tranquilidade, esperar passar um momento ruim, até que entramos num consenso maior e pudemos aprovar a reforma de maneira bastante forte, né? Mas, naquele momento, até mesmo essa questão da base do governo, do PSL, que o ministro Paulo Guedes falava, quando ele foi chamado de tchutchuca lá na comissão, era um processo natural de início de governo. Então, quem acompanhou aquele momento, dava a parecer que não existia nenhum deputado defendendo o governo. Ficava eu lá tomando tiro da oposição, a oposição batendo, o centro ficava calado, de braços cruzados, e a base do governo não aparecia. Mas foi um processo natural que, felizmente, com o tempo, foi amadurecendo, e hoje já temos muitos deputados crescendo no governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.
E essa postura, nesse processo do presidente Bolsonaro, que é do PSL, é o mesmo partido do senhor, ele, não estando muito presente, digamos assim, pelo menos algumas observações nesse sentido, dizendo que é uma responsabilidade do Congresso, nesse caso específico da Câmara dos Deputados, ele não queria se envolver muito. Essa suposta ausência do governo ou do próprio presidente deixou a carga mais pesada?
Não, com certeza. Eu acredito que o governo tinha que tentar de cabeça desde o início da tramitação da reforma da Previdência. Até porque nós sabemos que quem vota a proposta no Congresso, por óbvio, são os deputados e senadores. Mas eu, por exemplo, eu, Felipe Francischini, quando apresento um projeto de lei, eu corro atrás do presidente da comissão para agilizar, eu corro atrás do relator, corro atrás dos membros para explicar a minha ideia. Então eu acho que esse é um processo natural de diálogo, né? Mas com o tempo o governo viu que estava errado naquela medida de não dialogar com o Congresso. Tanto é que o tempo passou e aprovamos com uma margem histórica, né? 379 votos.
Agora, projetando essa sequência, deputado, passou no primeiro turno, agora vem o segundo turno após o recesso, não foi possível fazer a aprovação como queria o presidente Maia ainda antes do recesso, vai para, tudo indica que será aprovado no segundo turno, não é? Embora os deputados retornando para as bases, alguns até pensando que os próprios eleitores ou as lideranças poderiam pressionar um ou outro deputado e de repente ele mudaria o voto agora no segundo turno, mas me parece que isso vem acontecendo, pelo menos aqui no Paraná, os deputados que a gente tem conversado. Pelo contrário, a população parece estar entendendo a importância da reforma da Previdência. Mas passando no segundo turno, nós conversamos outro dia aqui com o senador Álvaro Dias, está sendo projetada lá uma PEC paralela para incluir estados e municípios e voltaria para a Câmara dos Deputados. O senhor acha que isso pode, de alguma forma, atrasar? E a importância da inclusão de estados e municípios?
Não, não atrasaria, porque essa inclusão de estados e municípios seria feita de forma autônoma. Então, se o Senado aprovar o texto da Câmara, você promulga esse texto principal e a parte controversa, que é a parte de estados e municípios, volta para a Câmara dos Deputados, né? Vai à Câmara dos Deputados.
Em separado.
Então, não atrasaria a reforma. Eu até acho, na minha visão, que é uma obrigação dos senadores incluírem estados e municípios, porque a nossa Constituição da República é bastante clara que o deputado federal é o representante do povo e o senador é o representante do Estado. Tanto é que cada estado do Brasil tem 3 senadores. Não importa se tem milhões e milhões de habitantes como São Paulo ou um estado pequeno como Roraima. Então, na minha visão, é uma obrigação dos senadores incluírem estados e municípios. Essa é a função deles.
Mas se os deputados rejeitaram já nessas primeiras discussões, não dá a impressão de que haverá uma rejeição dessa PEC paralela, de forma que ficaria do jeito que está agora, deputado?
Não, o que houve? Não houve uma votação em plenário da Câmara sobre a inclusão de estados e municípios.
Mas houve então, um acordo para que passasse o texto.
Houve um acordo para passar o texto. Mas, assim, houve um acordo naquele momento para você não prejudicar o texto principal.
Certo.
Mas se o Senado aprovar o texto principal e já for promulgado, vamos discutir estados e municípios. É claro que na Câmara dos Deputados, talvez o cenário não seja tão bom quanto no Senado. Mas com a discussão autônoma, discutindo apenas essa questão, tenho certeza que será muito diferente o ambiente político.
Muito bem. Deputado, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado a todos. Mais uma vez, me deixar à disposição. Agradecer Cascavel, uma cidade que eu fiz mais de 6.500 votos, sem gastar nada, sem nada. Então, obrigado à população aí da cidade.
Conversamos com o deputado federal do PSL, Felipe Francischini, que é presidente. Da Comissão de Constituição e Justiça e enfrentou aí um amplo debate durante aquele primeiro período, porque primeiro a reforma, o texto foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, depois foi para o plenário.